Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. A Canção da Célula, As Descobertas da Medicina e o Novo Humano é uma obra de divulgação científica em que Siddhartha Mukherjee, médico oncologista e autor de O Imperador de Todos os Males e o Gene, examina a célula como unidade elementar da vida e da medicina. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras, o livro combina história da ciência, explicações de biologia celular, experiência clínica e relatos de pacientes. Seu percurso parte das observações microscópicas que permitiram formular a teoria celular e chega às tentativas contemporâneas de modificar, cultivar e implantar células para tratar doenças. A proposta não é apenas descrever componentes celulares. Mukherjee mostra como imunidade, reprodução, envelhecimento, câncer e falhas de órgãos podem ser entendidos a partir de alterações no comportamento, na comunicação ou na renovação das células. Ao mesmo tempo, discute os limites técnicos e éticos de intervir nesses sistemas vivos. O resultado é uma investigação ampla sobre como o conhecimento do microscópico transformou a prática médica e reformulou perguntas sobre identidade, vulnerabilidade e futuro humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a célula como unidade de organização e não como simples peça anatômica. O eixo do livro é a ideia de que a célula não deve ser tratada como um tijolo inerte que apenas compõe tecidos. Ela é uma unidade viva capaz de captar sinais, ativar programas genéticos, produzir moléculas, cooperar com vizinhas e, em certas condições, reproduzir-se ou morrer. Essa perspectiva ajuda a explicar por que organismos complexos dependem menos de uma estrutura fixa do que de uma coordenação contínua entre bilhões de unidades microscópicas. Mukherjee usa a história da teoria celular para mostrar que reconhecer plantas e animais como conjuntos de células mudou profundamente a biologia. A formulação de que a célula é a unidade básica de estrutura e função tornou possível investigar doenças em uma escala antes inacessível. Contudo, o livro também evita reduzir o corpo a uma soma mecânica de partes. Uma célula tem autonomia limitada, seu comportamento depende do tecido em que está, de moléculas circulantes, do sistema imunológico e de sinais enviados por outras células. Essa tensão entre autonomia e interdependência sustenta a metáfora da canção celular. Cada célula executa funções particulares, mas a vida de um organismo depende de uma coordenação coletiva. Para o leitor, o ganho conceitual está em perceber que saúde não é imobilidade biológica, e sim uma regulação dinâmica de populações celulares especializadas. Em segundo lugar, da microscopia à teoria celular, ciência construída por instrumentos e revisões, Mukherjee situa a biologia celular em uma longa história de observação, debate e aperfeiçoamento técnico. A descoberta das células no século XVII, associada às observações de Robert Hooke, não entregou imediatamente uma teoria completa da vida. Foram necessários microscópios melhores, novas observações de organismos e tecidos, e a formulação posterior de que plantas e animais são constituídos por células. O ponto relevante não é apenas cronológico. O livro evidencia que aquilo que a ciência consegue perguntar depende, em parte, daquilo que seus instrumentos permitem ver e medir. Quando estruturas celulares se tornaram observáveis, foi possível deslocar explicações baseadas apenas em órgãos ou humores para processos localizados em unidades vivas. A teoria celular também trouxe um princípio decisivo: células derivam de outras células, inserindo crescimento, desenvolvimento e doença em uma cadeia material de continuidade. Essa história impede uma visão triunfalista da medicina. Conhecimentos hoje básicos foram conquistados de modo fragmentário, e novas técnicas continuam a alterar o que se entende por célula. Ao ligar os primeiros microscópios às tecnologias modernas de análise e manipulação celular, Mukherjee mostra que o progresso científico não elimina a incerteza. Ele torna as perguntas mais precisas. Assim, a história funciona como fundamento para avaliar com maior rigor as promessas biomédicas atuais. Em terceiro lugar, doenças como falhas de comunicação, crescimento e renovação celular. Uma contribuição central do livro é reunir enfermidades aparentemente distantes sob uma pergunta comum: o que falhou no nível celular? Essa formulação não significa que todas as doenças tenham a mesma causa ou que possam ser reduzidas a uma explicação única. Ao contrário, ela permite entender por que diagnósticos como câncer, infecções, doenças degenerativas, insuficiências de órgãos e problemas associados ao envelhecimento exigem mecanismos específicos. Em alguns casos, células crescem e se dividem sem os controles adequados. Em outros, morrem cedo demais, não se renovam, são atacadas pelo sistema imunológico ou deixam de responder aos sinais do ambiente. O câncer ocupa posição importante nessa análise porque expressa de modo claro a perda de controle do crescimento celular, embora Mukherjee ressalte, em sua obra mais ampla. Câncer designa muitas doenças diferentes. A abordagem celular também esclarece por que sintomas semelhantes podem ter origens distintas e por que tratamentos eficazes para um paciente podem não funcionar para outro. Ela desloca a medicina de classificações exclusivamente baseadas em órgãos para uma investigação de mecanismos. Ainda assim, o livro preserva a dimensão clínica. Uma alteração celular não é uma abstração isolada, pois se manifesta, tem dor, incapacidade, risco e decisões terapêuticas. A ligação impede que a explicação molecular apague a experiência humana da doença. Em quarto lugar, terapia celular e a passagem da compreensão para a intervenção biológica. A parte voltada à terapia celular examina uma mudança de ambição na medicina não apenas administrar substâncias ou remover tecidos lesados, mas usar células como instrumentos de reparo, substituição ou combate à doença. Em linhas gerais, essas estratégias podem envolver a retirada de células, seu cultivo ou ajuste fora do corpo e a posterior introdução em um paciente, além de formas de estimular ou redirecionar células já presentes no organismo. Mukherjee trata esse campo como consequência do conhecimento acumulado sobre diferenciação, imunidade, crescimento e compatibilidade celular. A promessa é relevante porque muitas doenças decorrem da perda ou do mau funcionamento de tipos celulares específicos. Se for possível restaurar uma função celular de maneira segura, abre-se uma via terapêutica diferente das abordagens convencionais. Mas o livro não apresenta a inovação como solução automática. Células são sistemas vivos, capazes de mudar de comportamento, interagir de modos imprevistos e enfrentar barreiras impostas pelo próprio organismo. Por isso, eficácia, segurança, durabilidade e acesso são questões inseparáveis da novidade tecnológica. Casos clínicos e experiências médicas ajudam a dar escala concreta a essas dificuldades, mostrando sucessos e resultados incompletos. A principal lição é que terapia celular não equivale a uma técnica única, mas a um conjunto ainda em desenvolvimento de intervenções que exige conhecimento biológico profundo e avaliação cuidadosa. Por último, o novo humano, limites éticos e filosóficos da manipulação das células. O subtítulo do livro indica que a investigação celular conduz a uma questão mais ampla, o que muda na noção de humano quando se pode observar, cultivar, substituir ou modificar células. Mukherjee não transforma essa pergunta em especulação abstrata. Ela decorre diretamente do fato de que intervenções celulares podem afetar funções fundamentais, como imunidade, regeneração de tecidos e reprodução. A medicina sempre alterou corpos, mas as tecnologias celulares aproximam a ação terapêutica dos processos que produzem e mantêm a própria vida. Isso exige distinguir tratamento de doença, prevenção de risco e possíveis usos de aprimoramento, sem pressupor que essas fronteiras sejam sempre simples. O livro também convida a considerar quem terá acesso às terapias sofisticadas, como avaliar riscos de longo prazo e de que modo o entusiasmo científico pode obscurecer limites reais. A imagem das células como intérpretes de uma partitura é útil a quem intervir em uma célula pode modificar redes de relação, e não apenas corrigir uma peça isolada. Ao mesmo tempo, a reflexão filosófica não rejeita a inovação. Ela pede que o poder de manipular sistemas vivos venha acompanhado de responsabilidade, evidência e atenção às consequências coletivas. Essa dimensão distingue a obra de manuais puramente técnicos, pois vincula o avanço da biomedicina a decisões sobre cuidado, justiça e definição de normalidade. Em conclusão, a canção da célula interessa especialmente a leitores de divulgação científica, estudantes e profissionais de saúde, pessoas que acompanham o debate sobre câncer, imunologia e biotecnologia, e leitores dispostos a enfrentar uma obra extensa sem exigir simplificações excessivas. também é indicada para quem deseja compreender por que a medicina contemporânea recorre cada vez mais a explicações celulares, ou sem perder de vista o impacto dessas explicações na vida dos pacientes. Seu benefício intelectual está em fornecer uma moldura unificadora para fenômenos diversos crescimento. Regeneração, infecção, degeneração e tratamento deixam de parecer assuntos desconectados quando examinados pela escala celular. Na prática, o livro ajuda o leitor a avaliar com mais discernimento tanto notícias sobre terapias avançadas quanto promessas exageradas de inovação biomédica. O diferencial de Mukherjee, em comparação com introduções convencionais à biologia celular, é combinar história científica, experiência de médico e reflexão humanística, em vez de organizar o tema como um catálogo de organelas e mecanismos. Ele acompanha as consequências médicas e humanas de aprender a enxergar o corpo como uma comunidade de células, em relação a livros focados apenas em uma doença ou em uma técnica. Sua amplitude é maior, mas permanece ancorada em uma tese clara: compreender as células é compreender as condições materiais da saúde e da doença. Essa combinação torna a obra exigente, porém acessível a leitores não especialistas interessados em ciência com contexto histórico, clínico e ético. Se você quiser apoiar Siddhartha Mukherjee, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!